Rio de Janeiro, 1967. Um estagiário empurra uma pesada porta de ferro de um dos estúdios da TV Rio. Ele não acredita no que vê na sala. Sentado numa cadeira está um homem magro e alto, com cerca de 35 anos. Ele veste um terno branco e está curvado, segurando a própria cabeça com as duas mãos. Parece estar chorando ou algo assim. O estagiário se aproxima. Ele está curioso e quer saber se aquela pessoa é mesmo quem ele acha que é. É muito parecido, o estagiário pensa. Só que aquele homem aparenta estar num péssimo estado emocional. Desanimado, melancólico, triste. Mas não pode ser ele. O estagiário não consegue se conter e pergunta: Seu Chico, é o senhor mesmo? O homem ergue a cabeça e olha para o estagiário sem responder. O estagiário insiste e pergunta mais uma vez: Aquele homem não seria o Chico... Chico Anísio? O homem faz uma tremenda força para dar um sorriso amarelo. Assustado e finalmente reconhecendo a figura, o estagiário pergunta se ele tá bem, se ele tá precisando de alguma coisa. Uma aspirina, talvez? Você tem? Chico Anísio responde. O rapaz diz que não, mas que pode tentar encontrar alguma no estúdio. Chico responde que não vai dar tempo. Ele tem umas 6 propagandas para gravar naquele dia. Pelo menos umas 6 trocas de roupa. E ele tá se sentindo mal, não sabe se vai conseguir. O estagiário tenta animar o humorista e levantar sua bola. Afinal, aquele na sua frente é o maior comediante do Brasil. Ele dá vida ao Professor Raimundo, ao Coalhada, balança mas não cai. Ele escreve em jornal, aparece no rádio, na televisão. Chico Anísio interrompe o rapaz. Olha pro meu olho. Tá amarelo? O estagiário diz que não, pra ele parece tudo normal. Chico continua. É que eu tô com essa mancha aqui na orelha. E se for um câncer ou... De repente, um homem de camisa branca, calças sociais e sapatos extremamente polidos entra na sala e interrompe a conversa. Ele diz que todo mundo está esperando o Chico pra começar a gravar. E pergunta se Chico escreveu os roteiros. Sim, os pontos principais. O resto é o improviso. Ele diz que tudo bem, não tem problema. Ele só não pode esquecer o slogan. Ele tem que dizer: não tem cheiro e não solta as tiras. Havaianas, as legítimas. Chico completa a frase do homem antes dele terminar. Chico olha para o estagiário, que tem uma expressão de dó, e pede desculpa se ele não parece muito engraçado. O estagiário responde: O senhor é uma lenda. Chico rebate: Recusa imitações. O homem dos sapatos brilhantes conduz Chico Anísio pelo ombro e pergunta se ele vai conseguir fazer todos os personagens que estão na lista que ele mandou. Chico responde que sim. Vamos começar com o Coronel Limoeiro. Já tô com o figurino, depois Bim-Bim, Quen-Quen e Zé Tamborim. Ele continua, pedindo ao diretor que enquanto ele grava aqueles comerciais, ele quer que a produção monte uma espécie de feira na rua, na frente do estúdio, mas só com sandálias em cada uma das barracas. O homem olha para Chico meio espantado, diz que isso não tá na lista que ele pediu. Eu acabei de ter essa ideia, é fácil, é só fazer como eu tô pedindo. O homem concorda com a cabeça, e os dois entram na parte principal do estúdio. 2 horas depois, Chico tinha gravado 4 comerciais, com figurinos diferentes, vozes diferentes e atores coadjuvantes diferentes. Mas em todos os comerciais, o tema é um só. Os personagens podiam ser diferentes, mas tinham uma ética e uma ideologia clara. Comprar havaianas verdadeiras e descobrir e denunciar as imitações. Chico entra no camarim novamente. Minutos depois, sai vestido com um terno cinza, um bigode estilo Charlie Chaplin e um chapéu fedora. O Chico depressivo de minutos atrás está irreconhecível. Ele parece furioso e pergunta para os contra-regras: Cadê a minha feira? Um dos contra-regras diz que o pessoal está esperando lá fora, como ele pediu. Chico sai do estúdio e orienta rapidamente os figurantes. Eles precisam estar frenéticos, como se estivessem lutando para comprar sandálias que estão nas mesas. Chico pede para os câmeras começarem a gravar. Ele passa no meio das mesas da feira, para e diz para um ator: Dá uma para mim! O ator passa uma sandália pra ele. Chico joga ela longe. É fajuta! Me dá outra! Outro ator passa uma nova sandália pra ele. Chico também joga ela longe. É fajuta! Me dá outra! E a mesma coisa se repete algumas vezes. É fajuta! Fajuta! Dá pra sentir a raiva na voz de Chico. De repente, ele sobe nas mesas e começa a chutar as sandálias. Fajuta! Fajuta! Ele começa a derrubar as mesas, jogar as sandálias pra todos os lados. A confusão se instaura no set de filmagem. Fajuta! Fajuta! Chico sobe numa mesa e berra com todas as forças. Sandálias! Só as legítimas havaianas, que não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro. Mais um bom calçado Alpargatas. E os figurantes começam a bater palmas. Chico olha para o homem do sapato brilhante e diz: tá bom por hoje. O diretor, ainda atordoado com o que acabou de presenciar, diz que tem mais um comercial na sua lista, o da guerra, com o Chico na trincheira e... Chico interrompe o homem. Por hoje tá bom. Chico tira o chapéu e sai andando pelo corredor do estúdio. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. Chico Anísio foi o garoto propaganda das Havaianas por quase 30 anos. Ficou tão associado com a marca que as pessoas paravam ele nas ruas a perguntar se ele era dono da Alpargatas. O comediante foi escolhido para esse cargo por três motivos. Ele era um dos artistas mais famosos da nascente TV brasileira. Ainda não incomodava muitos militares e começavam a dominar a política brasileira. E também era um especialista em trambiqueiros. Quase todos os seus personagens eram criminosos, falsários e gente que vivia de fraudes. Nada poderia ser mais adequado para aquele momento da Alpargatas. O sucesso das Havaianas era tão grande que começaram a surgir várias imitações. E como a sandália tinha design e material muito simples, boa parte dos consumidores sequer notava que estava comprando um produto falsificado e de má qualidade. Com pouco tempo de uso, as sandálias começavam a feder, a deformar e a soltar as tiras. E isso acabava desgastando a imagem da Alpargatas, não dos falsificadores. Então, a saída encontrada pela Alpargatas foi a de criar uma campanha de marketing massiva para alertar o público. E a empresa optou por usar o humor para separar as Havaianas legítimas das fajutas. As campanhas com Chico Anísio terminaram nos anos 90, mas o slogan continua vivo até hoje. Afinal, as imitações continuam aparecendo. Algumas até se consolidaram como marcas concorrentes legalizadas. Mas uma concorrência ainda maior do que as meras imitações estava surgindo no sul do Brasil. Era uma empresa chamada Grendene. De 2016 a 2018, ela teria uma margem de rentabilidade maior até do que a Nike e a Adidas. E hoje uma das maiores empresas de calçados do mundo. Mas nos anos 70... antes que pudesse oferecer qualquer ameaça real para Alpargatas, a Grendene teria que aprender o que significava fazer sapatos no Brasil. Bem-vindo ao segundo episódio da temporada Grendene vs Alpargatas do Guerras Comerciais, Falsificadores e Dançarinas. Farroupilha, dezembro de 1978. Sentados à mesa estão algumas das principais lideranças da Grendene. É o momento de traçar novos rumos para plásticos Grendene. Na verdade, desde 1976, parece que a empresa não para de mudar. E cada vez mais, a empresa assume outra identidade. Em vez da fabricante de embalagens para garrafas de vinho, cada vez a Grendene migra mais para a indústria de sapatos. Eles começaram fabricando componentes, como solados, para outras empresas dessa área. Além disso, até mesmo o material que é o coração das atividades da Grendene, o plástico, está migrando para a poliamida, que é mais conhecida como nylon. A Grendene foi uma pioneira do nylon no Brasil. O material nasceu nos laboratórios da DuPont nos Estados Unidos no final dos anos 30. Era um material sintético que prometia ser mais barato e resistente que o plástico e a borracha. No começo, era usado para fabricar escovas de dente, mas se popularizou de vez depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi anunciado como sendo um tecido milagroso e mais forte do que o aço, elogiado pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. No Brasil, a Grendene foi a primeira a apostar em larga escala no material, o que começou a trazer uma fama de inovação para a empresa. Mas os líderes da Grendene estão ali para conversar sobre outro assunto, sobre os desafios da primeira tentativa da empresa de criar uma marca própria de calçados, a Nuar, um produto que era vendido no Brasil, mas feito especialmente para o mercado internacional. A Nuar não tinha chegado ao resultado esperado. Foi uma boa experiência, mas algumas das pessoas da sala não têm certeza se deveriam seguir em frente com as exportações de calçados. A gente pode seguir, mas não do jeito que vem fazendo até agora, comenta um diretor. A Grendene ganhou muita experiência no mercado de calçado nos últimos anos. Dá para dizer que eles são uma das empresas mais qualificadas dessa área e usavam materiais que tinham um enorme potencial. Mas faltava alguma coisa. Vocês sabem o que, né? Pergunta o diretor. Um dos líderes não se contém. Falta um produto novo. O diretor retoma a palavra. Não só um produto novo, mas um produto realmente diferente. Uma coisa que ninguém tenha, que não tenha concorrência. O líder diz que a Alpargatas já está em todas as trincheiras. Tênis, sandálias. Eles tinham emplacado até mesmo uma mistura de tênis com chuteira, o Kichute. E não só isso, lembra outro dos presentes. A Alpargatas já tem a mídia e até o governo do lado deles. O Conga já faz parte do uniforme de várias escolas e o Kichute cresceu ainda mais com essa empolgação toda em torno da Copa de 70. Agora, os guris estão até comprando o Kichute para usar na cidade, fora dos campos de futebol. O diretor que encabeça a reunião comenta que não dá para simplesmente lançar outra sandália. O mercado já está cheio das imitações de havaianas. Como é que se concorre com a pirataria? Um dos participantes, que até agora não tinha se manifestado, rabisca numa folha de papel e pergunta. E se a gente pensasse numa coisa para as gurias e parasse de focar só nos piá? Um dos líderes concorda que quase todo o mercado está voltado para os homens ou para produtos unissex como as havaianas. E se lembra que as havaianas tinham uma fama de produto utilitário, de chinelo para usar na obra, para lavar o quintal e na feira. Não era uma sandália para ir para festas. E se eles pensassem numa sandália mais elegante? Outro líder balança a cabeça e diz que o país não está muito no clima de festas. Como não? Discoteca, TV colorida, novelas da Rede Globo. Eu ouvi dizer que o Chacrinha vai voltar para a Globo até. Seu colega interrompe. Tá, mas o que, que isso tem a ver? Ué, a gente podia pensar em alguma coisa para atingir esse público mais jovem, mais festivo, mais colorido. Essa coisa mais espalhafatosa e brasileira, tipo o Chacrinha. As havaianas têm uma personalidade mais genérica, qualquer um pode usar. O diretor pergunta se não é exatamente isso que faz as havaianas vender como água. É, pode ser, pode ser. Mas e se a gente investir na estratégia oposta? E se a gente segmentar? O diretor fica intrigado. Mas o coordenador da reunião propõe que o grupo dê uma pausa. Os líderes podem aproveitar o feriado que vem chegando para descansar um pouco e pensar. A gente conversa depois, com a cabeça fresca e com ideias novas. Todos se levantam e começam a sair da sala. Numa das portas, um dos diretores aborda o coordenador. Tu vai viajar com a família? Ele responde que sim, balançando a cabeça. Vou para a Riviera. Mazar, Bertioga, São Paulo, já fui, tranquilinho. É, mas sabe quem vai pra outra Riviera, a francesa? Não, quem? Pedro Bartelli. Muito bom. Diz pra ele me trazer uma lembrancinha. Os dois dão risada da brincadeira, sem imaginar que o que o Pedro vai trazer dessa viagem é muito mais que uma lembrancinha. É algo que vai mudar a vida dos dois homens e a história da Grandeme para sempre. Riviera Francesa, novembro de 1978. Pedro Grandeme Bartelli caminha sozinho pelas ruas estreitas do vilarejo de Saint-Tropez, na França. Ele tinha deixado a família fazendo compras em Nice, uma cidade próxima e um pouco maior. Mas Pedro não estava interessado em compras. Ele queria explorar melhor a chamada Costa Azul. O lugar tem esse nome por causa da cor do mar no local, um azul muito forte, que só se vê em lugares como o Caribe e a Grécia. O vilarejo não tem a mesma agitação das vizinhas Mônaco ou até mesmo de Cannes, e tá longe de ter a quantidade de iates e cruzeiros de luxo que teria nas décadas seguintes. Por agora, Saint-Tropez é só uma vila de pescadores, mas também tem fama de lançadora de moda. Existe uma lenda de que as calças de cintura baixa nasceram ali, para depois virarem um símbolo da cultura hippie. Pedro desce uma antiga escada de pedra e chega até uma praia incrível. Logo, o visitante percebe pedras pequenas, úmidas e alaranjadas debaixo dos pés. Ele pensa que não deveria ter deixado a sua sandália no quarto do hotel. Pelo jeito, ninguém ali se arriscava a andar descalço. Pisando com certa dificuldade nas pedras, Pedro se aproxima da água e de repente avista um pescador. Ele pensa em tentar convencer o homem a levá-lo de barco para Calanques. Pedro tinha visto fotos em algum lugar. Sabia que a região das Calanques tinham praias minúsculas, escondidas no meio de formações de pedras brancas. Era como ter uma praia privativa, de areias igualmente brancas, cercada por muros de pedra do tamanho de edifícios. Pedro sai cambaleando descalço, no meio das pedras, em direção ao pescador. Grita alguma coisa em francês, mas o pescador parece não ouvir. Pedro tenta seguir mais rapidamente, mas não consegue ter o apoio adequado nos pés. Minutos depois, consegue chamar a atenção do pescador. Ele se vira e espera o estrangeiro se aproximar. Ele parece demorar uma eternidade. Pedro consegue se aproximar um pouco mais. O pescador sorri e diz: "Já pensou em usar sandálias?" Pedro sorri: "Deixei as minhas no hotel." O pescador sorri novamente e pergunta: "De onde você é?" Pedro responde: "Do Brasil." "Oh, Brasil, pelo jeito você não é jogador de futebol." "Pode acreditar que não. E sabe o que é mais engraçado? Eu tenho uma fábrica de calçados." O pescador cai na gargalhada. Ele tateia na proa do seu barco, pega dois objetos e joga pro estrangeiro. "Então toma isso aqui, brasileiro." Pedro pega os objetos como um goleiro. Era um par de sandálias. Pedro senta pesadamente numa das pedras e fica olhando para a sandália, sem saber o que dizer. "Calça isso aí, brasileiro. São velhas, mas são de graça. E vê se depois desse presente você ainda vai acreditar na fama de que francês é antipático." Diz o pescador rindo. Mas Pedro mal escuta o que ele fala. Ele está fascinado pelas sandálias e não entende direito como elas funcionam. Elas têm tiras largas de couro, onde ficam os dorsos dos pés. Dessas tiras saem várias outras que se conectam às palmilhas e solos. "Parece uma aranha", diz Pedro. O pescador dá a risada e diz que Pedro pode calçá-las sem medo. Elas podem parecer uma aranha, mas não vão morder. Pedro não consegue parar de analisar a sandália. Gira, puxa as tiras, tenta imaginar como aquilo é construído. A voz do pescador interrompe o estudo de Pedro. Ele quer saber o que ele estava tentando dizer agora há pouco. "O que você estava gritando?" Pedro pede para ele esquecer e explica que ele ia pedir para o pescador levá-lo para as Calanques, mas já mudou de ideia. O pescador diz que é melhor assim mesmo. Ele teve um dia longo e quer voltar para casa. "Tem uma filha pequena me esperando." "É mesmo? Como é o nome dela?"
"Melissa."
"Ah, Melissa. Pois diga para ela que o pai dela é um grande homem." O pescador sorri. "Diz pra Melissa que o pai dela deu um dos presentes mais importantes da minha vida." O pescador gargalha e diz: "Esses brasileiros são meio estranhos mesmo." Farroupilha. Últimos dias de 1978. Os gêmeos da Grendene recebem a primeira amostra da sua nova sandália. Os dois analisam o produto com calma. O cheiro de plástico de produto novo está no ar. As sandálias são bastante parecidas com as que Pedro tinha conhecido com os pescadores da Riviera Francesa. Só não são feitas de couro e as tiras laterais são um pouco mais largas. Ainda assim, dá para dizer que elas lembram vagamente as aranhas. Pedro pergunta para Alexandre: "O que que você achou?" "Excelente", ele responde. "E o melhor é como as cores ficaram no plástico. Tem um brilho único. As gurias vão adorar. Vão querer colecionar." "É, mas não é arriscado focar só em mulheres?" Pedro balança a cabeça para os lados, como quem diz: "Depende." Alexandre brinca com uma sandália nas mãos e sorri. "Quer saber? Eu acho que o futuro do mercado de sapatos está nas mulheres. As mulheres se vestem de um jeito mais solto, variam mais, precisam combinar mais acessórios, adereços, sapatos." Pedro concorda. "Mercado para homem não se renova tanto. A gente tem que se focar em diversidade." Alexandre cheira as sandálias novamente e pergunta: "Você quer manter aquele nome para a sandália?" Pedro responde que sim. O nome me parecia um sinal, saído do nada, e era divertido considerando que era um produto focado em mulheres jovens. "Ok, então tá. Melicinha. Melicinha Aranha", corrige Pedro sorrindo. Os dois ficam em silêncio por alguns longos minutos olhando a sandália. Pedro interrompe o transe e pergunta se Alexandre conseguiu falar com o pessoal da Globo. O plano ia dar certo mesmo? O irmão responde que sim, que tá tudo combinado. A Melicinha vai direto para os pés da Sônia Braga. Alexandre estava se referindo ao projeto de merchandising que a Grendene firmou com a TV Globo. A sandália ia aparecer nos pés de Sônia Braga, a protagonista da novela das oito, Dancing Days. A novela é escrita por Gilberto Braga e traz para o Brasil o fenômeno das discotecas. Ela é baseada no filme Os Embalos de Sábado à Noite, com John Travolta. A novela é um sucesso estrondoso. Tem no elenco nomes como Glória Pires, Antônio Fagundes, Joana Fon, Reginaldo Faria, além do galã Lauro Corona e outras estrelas. O filme e a novela estão ajudando a mudar o jeito como as mulheres se vestem no Brasil. Roupas mais coloridas e espalhafatosas e muita gente querendo sair para dançar. E é claro, a novela mostra os pés dos dançarinos com muita frequência. Afinal, parte significativa da trama se passa numa discoteca. Logo, as meninas querem saber qual é aquela nova sandália colorida e diferente e passam a associar a Melicinha Aranha com a ideia de autonomia, de liberdade e diversão. Tudo o que não dava para garantir no clima de ditadura militar que assolava o país fora das telas. A novela vinha sendo controlada de perto pela censura federal. A Rede Globo precisava mandar os roteiros e os episódios para Brasília antes de irem para o ar. Eles voltavam com cortes e cicatrizes, em especial em temas considerados impróprios pelos censores. Temas que eles descreviam como a desagregação familiar gerada pela separação de casais e a situação do amor livre. Além do fato de que a protagonista era mãe solteira. Depois dos episódios terem sido modificados e gravados, a censura ainda pedia para fazer cortes no linguajar dos personagens e botar ordem nas relações familiares e amorosas da novela. Ainda assim, as Melicinhas passaram despercebidas. Elas giravam nos pés de Sônia Braga praticamente todas as noites e sumiam das prateleiras rapidamente. Conforme previsto, as consumidoras passaram a colecionar sandálias de diversas cores, para combinar com o resto de suas roupas. 200 mil pares foram vendidos nos primeiros 2 meses de lançamento, o que era um fenômeno para a época. 25 milhões foram vendidas em um ano. Nos anos seguintes, outros modelos surgiram, em especial usando uma técnica que a empresa usaria até os dias de hoje, as parcerias internacionais. Antes que existisse a expressão collab, que é uma prática comum na indústria fashion da atualidade, a Grandene já contratava estilistas internacionais para repensar a Melicinha. Gente como Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Jacqueline Jacobson, da marca Dorothée Biss, e Elisabeth Senneville foram os primeiros nomes estrangeiros a colaborar com a Grandene. A lista não iria mais parar de crescer. Os anos 80 chegaram com um novo cenário, muito mais dinâmico e segmentado. As alpargatas não podiam mais se manter confiantes no descanso do seu trono de várias décadas. Se ela quisesse se manter na briga pelos pés dos brasileiros e brasileiras, era hora de reinventar as Havaianas. E se a empresa já estava suficientemente ocupada em combater as imitações, uma nova ameaça começava a surgir, junto com uma nova classe média nas áreas urbanas do Brasil. A fama de que as Havaianas eram uma sandália de pobre. Ou pior, um chinelo. Agora seria preciso dizer que as Havaianas não deformam, não soltam as tiras, não têm cheiro e também não denunciam que, como diria o personagem de Chico Anísio, seu salário, ó. Mais uma vez, a saída para esse problema surgiria numa praia, mas dessa vez, ali mesmo no Arpoador, no Rio de Janeiro. Mas essa é uma história pro próximo episódio. Da Wondery, esse é o segundo episódio da temporada Grandene versus Alpargatas do Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram. Mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. O design de som é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Larry.